Obrigado, senador Demóstenes. Obrigado. Para discutir a matéria, rapidinho, para discutir a matéria.
Senhor presidente.
Palavra ao senador Pedro Tax.
Senhores senadores, apenas para cumprimentá-lo, né, por essa matéria que regulamenta, como bem disse o senador Demóstenes, normas administrativas, notadamente do CONTRAN e da Polícia Rodoviária Federal. E essas pesquisas por ele reveladas, eu também fui buscar isso, quase 60%, né, diminuiria o índice de acidentes, notadamente envolvendo pedestres. E eu só tenho uma dúvida, que tipo de farol será utilizado? Porque existem vários tipos, nós não resolveríamos isso através de um ofício solicitando essa informação, porque existe o farol de rodagem diurna, denominado DRL, né, esse requerimento, isso ficaria a cargo das...
Acho que ficaria a cargo do próprio CONTRAN, não é? Já tem a resolução, que aí deixa claro o seguinte, nas cidades, o condutor manterá acesos os faróis do veículo, qualquer que seja o tipo de farol, utilizando luz baixa durante a noite, né? O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa. Durante a noite, nas rodovias e nos túneis providos de iluminação pública, durante o dia e durante a noite, né? Exatamente.
Tem uma resolução, a 227
exatamente.
De 2007, que está... Tá. Entendi.
Obrigado, senador. Muito obrigado. Obrigado, senador Pedro Tacchi. Mais algum senador deseja usar a palavra? Não havendo quem queira discutir, vou colocar a matéria em votação e a votação é nominal. Como voto, quem vota a favor do projeto, vota sim. Como vota o senador José Pimentel?
Relator, senhor presidente.
Vota sim. Como vota o senador Pedro Tax?
Sim, senhor presidente.
Sim. Como vota o senador Antônio Carlos Valadares? Sim. Sim. Como vota o senador Inácio Arruda?
Com relator.
Sim. Como vota o senador Romero Jucá?
Sim, parabéns ao
autor. Obrigado, senador Arruda. Como vota o senador Renan Calheiros? Que tem uma audiência e ficou aqui só para votar esse projeto. Obrigado, senador Renan. Sim. Como vota o senador Luiz Henrique da Silveira?
Sim.
Sim. Como vota o senador Sérgio Petecão? Vota sim. Em nome do povo do Acre. Como vota o senador Álvaro Dias?
Sim.
Vota sim. Como vota o senador Demóstenes Torres?
Sim.
Como vota o senador Eduardo Suplicy?
Sim.
Sim. Senador Rodrigo Hollenberg? Saiu. Senador Valdir Halp?
Sim.
Senadora Lúcia Vânia. Senadora Lúcia Vânia, está aqui.
Sim.
Senador Flecha Ribeiro.
Com o relator e parabenizando o autor.
Obrigado, senador Flecha Ribeiro. Sim. Aprovado o projeto, a unanimidade dos presentes. E a emenda de número 1 da CCJ, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências
cabíveis. Tem um projeto ainda, presidente, avisa aí.
Ainda tem o item 4 da pauta, não terminativo. Não é terminativo também? Então eu preciso da presença dos senhores senadores, porque ele é terminativo. Altera o projeto de lei do Senado Federal de número 73/2011, terminativo nessa comissão. Altera os artigos 1211A e 1211B da Lei número 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, e modifica o inciso 4 e o parágrafo 1º do artigo 69A da Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, a fim de estabelecer a ordem cronológica para a solução das demandas, além da concessão do benefício da prioridade de tramitação do processo judicial e administrativo à pessoa que alegar ser portadora de doença grave. A autoria do senador Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal. A relatoria do senador Antônio Carlos Valadares, do nosso querido Sergipe. O relatório é pela aprovação do projeto. A votação é nominal e eu coloco a matéria em discussão. Senador Valadares, para o breve relatório de Vossa Excelência.
Exatamente, serei breve. Esse projeto é da autoria do senador Rodrigo Hollenberg e ele determina que os procedimentos judiciais em que figure como parte o interessado, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portador de doença grave, terão prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer instância. Nos demais casos, o exame, a decisão em processos e procedimentos que se encontram em igual fase obedecerão exclusivamente à ordem cronológica do ajuizamento. Por outro lado, prevê o projeto que a pessoa interessada na obtenção do benefício, mediante simples afirmação de sua condição, deverá requerer a autoridade judiciária competente para decidir o feito. Por outro lado, a pessoa portadora de doença grave, para obter o benefício, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente que determinará as providências a serem cumpridas. Projeto muito bom, merece a aprovação de todos. É o parecer, salvo o melhor juízo.
Para discutir.
Para discutir a matéria, senador Pedro Táxis, senador Demóstenes. Senador Demóstenes.
Senhor presidente, senhores senadores, eu discordo totalmente do projeto. O Código Civil já dá essa prioridade e diz o seguinte... Artigo 1211-A. Os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou portadora de doença grave terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Por sua vez, já há uma definição do que vem a ser doença grave. Né? Essa doença grave diz o seguinte... Pessoa, terão prioridade, etc. e tal. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, aí vem, ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Aí vem o projeto, a proposta de emenda, e diz o seguinte, que uma pessoa, olha o que é que diz, artigo 1111-B, a pessoa interessada na obtenção do benefício, mediante simples afirmação da sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito que determinará o cartório de juízo e as providências a serem cumpridas. E também, da mesma forma. Agora, o senhor imagina o seguinte, senhor presidente, o que vai facilitar em termos de fraude e vai criar um problema, porque quem quiser fraudar, a outra parte vai entrar com um pedido de impugnação e vai gerar um conflito. Então, aqui, quem quer entrar com um processo em que tenha doença grave, faz uma prova pré-constituída com os exames que tem, com o atestado médico dizendo é incapacitante. Tem um rol dizendo quais são as doenças incapacitantes definidas por lei e tem uma outra possibilidade que é a pessoa demonstrar que ele está incapacitado. Agora basta a pessoa afirmar que é doente grave. O que, que isso vai gerar? Fraude e complicação. Então, eu acho que já está bem definido pela legislação anterior esse problema. Já está resolvido, não tem problema, aliás, de forma alguma. O juiz, quando uma pessoa alega isso, faz é facilitar, e eu acho que nós estamos abrindo aqui a porta para fraude, para o debate e para a demora maior do processo. Então, respeitando enormemente o nosso querido relator Antônio Carlos Valadares, eu vou votar contra, senhor presidente.
Em discussão a matéria. Senador Pedro Táxis, para a palavra para discutir.
Sim, respeitando as posições do senador Valadares, que... tem modificado alguns entendimentos que eu tenho aqui e a prova foi hoje um deles, eu vou votar contrário, porque aqui nós vamos transformar a exceção em regra. Esse é o primeiro ponto, o que já ocorre com a questão da justiça gratuita. O segundo ponto, este tema já foi debatido pela comissão especial presidida pelo ministro Fux, que elaborou o projeto do Código de Processo Civil que se encontra na Câmara dos Deputados. E esse tema ali foi agitado e foi recusado. Portanto, nós precisamos ter um sistema aqui e penso, com todo respeito, que este projeto vai trazer mais morosidade à justiça e vai ocasionar maiores fraudes, no que eu concordo com o senador Demóstenes.
Peço vista, senhor presidente.
É melhor.
Vistas é mais... concedida ao senador Luiz Henrique da Silveira.
É mais exequível.
Antes de encerrar, eu quero apenas alertar os senhores senadores dessa comissão que nos termos do requerimento 94, de autoria do senador Demóstenes Torres, nós vamos votar, nós vamos na terça-feira, às 14 horas, após o carnaval, fazer audiência pública nos termos do regimento interno desse Senado, no seu artigo 93, incisos 1 e 2, audiência pública na comissão para instruir a PEC 97, com os seguintes convidados: Dr. Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dra. Eliana Calmon, corregedora e ministra do Superior Tribunal de Justiça, e do Dr. Paulo Schmidt, juiz do trabalho e vice-presidente da ANAMATRA, para instruir a proposta de autoria do senador Demóstenes Torres, a Constituição de número 97, de 2011, da autoria do próprio requerente senador Demóstenes Torres. Portanto, na terça-feira pós-carnaval, às 14 horas, nós teremos... Não, terça-feira próxima, pós-carnaval. Pós-carnaval, nós teremos aqui a audiência pública com essas autoridades. Nada mais havendo a tratar, agradecendo aos senhores senadores, mais uma vez, pela presença maciça aqui na data de pré-carnaval, com as bênçãos de Deus, está encerrada essa sessão.